Manhã de quinta-feira vai começar a Antena Aberta. A edição é do jornalista António Jorge. Olá, bom dia.
Para todos, muito bom dia. Augusto Fernandes, obrigado. Vamos começar o programa que vai ficar consigo hoje, na expectativa que possa participar, na expectativa que tenha algo a dizer-nos sobre o impacto da pandemia nas organizações de cariz social. E se eventualmente está ligado a uma associação deste âmbito, apelamos à sua participação no programa para nos deixar o seu contributo, o seu testemunho, a sua experiência, qual foi o impacto no funcionamento da sua instituição ou qual é o impacto que a pandemia está a ter, nomeadamente na oferta de serviços, de que forma a Covid-19 está a ter influência nos donativos, nas receitas, no acesso a fundos públicos ou privados, se houve aumento de custos, em que áreas, e já agora também se é eventualmente ou foi utente de uma instituição deste género, que diferenças notou, que diferenças está a notar? É o que gostaríamos de ouvir. Para participar no programa, o número de telefone disponível é 800-22-0101. 800-22-0101. Se está fora do país, o número de acesso é, naturalmente, com o prefixo de Portugal, 2233-99956. Pode escrever também a sua opinião na página da Antena 1 no Facebook. Convidados desta emissão da Antena Aberta de hoje, Joana Castro e Costa, e também Tiago Abalroado. Joana Castro e Costa é diretora executiva de um núcleo de conhecimento da Universidade Nova, da Nova SBE. O Tiago é o presidente da Associação de Desenvolvimento de Economia Social. Bom dia a ambos. Joana, comece por si. O laboratório, digamos assim, se me permite chamar desta forma à instituição que está diretamente ligada, à unidade que está diretamente ligada, fez recentemente um estudo para tentar perceber o impacto da Covid-19 nas organizações sociais em Portugal. Foi, de resto, a segunda vez que o promoveu. Foi conduzido entre 24 de junho e 20 de julho. Quero deixar-nos, para começarmos este programa, as conclusões principais desse inquérito, dessa radiografia que foi feita.
Bom dia, António. Muito obrigada pelo convite à Antena 1. E também bom dia ao Tiago. Também é um prazer estar aqui com ele. Então, a Nova SBE tem algumas estruturas chamadas Centros de Conhecimento, que têm um conjunto de académicos e também pessoas da prática que colaboram em projetos de investigação e de ação, e em plena pandemia, já no início no estado de emergência, portanto, sentimos esta necessidade de criar um estudo que fosse muito pragmático e que desse voz ao setor social, um setor que muitas vezes é muito invisível, que têm recursos escassos e que nós sabemos que seria essencial durante a pandemia e também no pós-pandemia. Uhum. E, portanto, estes dois centros de conhecimento, aquele que eu represento, o Leadership for Impact e o Data Science Knowledge Center, juntaram-se para criar este mesmo estudo, que teve duas edições.
Eu, por acaso, comecei por lhe pedir os resultados deste segundo estudo, do mais recente. Mas, se calhar, Joana, tinha importância, é importante fazermos uma primeira caracterização dos resultados do primeiro estudo e depois percebermos este segundo, até para que os nossos ouvintes percebam a diferença, porque eles foram realizados em momentos diferentes, precisamente.
Exatamente. Então, os resultados do primeiro estudo, no fundo, demonstravam a muita incerteza que estávamos em pleno estado de emergência. Muita incerteza que tinha sido criada lá das organizações, todas as adaptações que tinham tido que fazer em termos de teletrabalho, algumas tiveram mesmo que fechar as suas atividades por completo ou parcialmente, e também a dificuldade muito sentida no que toca às questões de segurança e dos equipamentos de proteção individual, e portanto foram resultados, no fundo, que vieram a confirmar dentro dos 232 respondentes, não é? Que realmente os desafios sentidos pela organização eram muito fortes. Mas, no entanto, como sabe, nessa altura estávamos todos os setores, não é? Todos nós com muitíssimas incertezas. E foi por isso mesmo que quisemos fazer este segundo estudo, já numa fase de desconfinamento, e que caracterizasse, nesta fase posterior, estes diferentes desafios. Uhum. E, portanto, é possível, e posso trazer-lhe alguns resultados que, no fundo, também, em alguns casos, comparo com o primeiro estudo, não é? Que confirmam. E noto que houve algumas evoluções, em alguns casos positivas, noutros casos negativas. Portanto, o estudo teve cinco principais áreas, portanto, questões mais financeiras, as receitas e custos, questões sobre as pessoas, outras questões sobre a transformação digital que esta pandemia acelerou, e também qual é que foi o impacto nas atividades e na visão de futuro das organizações. Portanto, no que toca às receitas, efetivamente, 55% das organizações manifestou uma queda das receitas, e isto deve-se essencialmente à
Mais de
diminuição de
metade, portanto.
mais de metade, exatamente. Portanto, isto deve-se essencialmente a uma diminuição grande nos donativos, de cerca de 37% das organizações o referiu, pela redução da procura dos seus produtos ou serviços, apesar de existir alguma retoma da atividade, não é? Já nesta fase de desconfinamento. Muitas porque não retomaram a sua atividade, ainda foi um número significativo, 17, e ainda pela perda de acesso a fundos públicos ou privados, aqui numa percentagem mais baixa. Curiosamente, também tivemos 10% destas organizações que responderam que registaram algum aumento de receitas. No que toca aos custos, quase metade, portanto 47%, aumentaram os seus custos, e isto foi em linha com o primeiro estudo já realizado. A grande fatia aqui tem a ver com os equipamentos de proteção individual e de segurança que passaram a ser um custo novo para as organizações do setor social, bem como também para todas as outras organizações, não é? Mas aqui, uma vez que estamos a falar de setores que têm e implicam um grande contacto com beneficiários, não é? Com pessoas, podemos imaginar que a
É
necessidade
muito
deste tipo
mais
de equipamentos
relevante.
é muito mais relevante, exatamente. Já para não falar de que, por base, a disponibilidade de recursos neste setor é bastante mais escassa do que se compararmos, por exemplo, nas empresas. Depois há também aqui um aumento de custos significativo de tecnologia e também da compra de bens que antigamente eram doados e que, pelos efeitos da pandemia, deixaram de ser doados.
Porque houve gente que perdeu, e quando digo assim de uma forma tão popular. Estou evidentemente a utilizar uma linguagem que possa ser acessível. Houve muitos portugueses que perderam acesso aos rendimentos que tinham por causa da pandemia, e isso naturalmente também tem consequências, tem reflexos nos donativos que estavam e que faziam com eventualmente regularidade antes da pandemia e que depois tiveram necessidade de deixar de fazer. E isso está eventualmente também traduzido no vosso estudo, Joana.
Não necessariamente, ou seja, nós não conseguimos aferir exatamente as causas que levam a que estes bens não sejam doados, não é? Podemos intuir pela nossa experiência que, em
Possa ser
alguns
isto.
casos, possa ser disso, mas não estou segura que seja a maioria do caso, não é? Houve aqui uma grande questão também de incerteza, houve muitas cadeias de distribuição que foram interrompidas, houve também há muitas empresas que doam bens ao setor social e que também viram as suas atividades
Reduzidas,
reduzidas ou congeladas, não
logo
é?
com
Ou alteradas.
rendimentos diminuídos.
Exatamente. Portanto, nós não conseguimos ter essa caracterização mais fina, não é? Mas podemos intuir que há aqui um conjunto de fatores que influenciou este tema. Até mesmo a questão dos voluntários, não é? Houve uma grande redução de voluntários e muitas vezes os voluntários também trazem bens consigo, não é? Isto é algo também que
Por falar
faz
em
parte.
voluntários, deixe-me apresentar novamente o Tiago Abalroado, que está connosco, que é presidente da UNITAT, Associação de Desenvolvimento da Economia Social. Tiago, bom dia. Quer explicar em primeiro lugar o que é esta associação? Não sei se o Tiago me está a ouvir. De repente, não tenho indicação nenhuma sobre. Não tenho a certeza que ele esteja a ouvir. Vamos tentar resolver esta comunicação digital com o Tiago Abalroado. No sentido de podermos continuar o programa também com a participação dele. Joana, há neste vosso estudo, portanto, também uma perspectiva de futuro, ou seja, aquilo que as associações de cariz social prevêem que possa vir a suceder, a incerteza é a palavra dominante, é aquela que melhor caracteriza aquilo que conseguiram aferir.
Não sei se a palavra será incerteza, se será a palavra mais talvez de resiliência. Ou seja, eu acho que é fundamental, e foi esse o grande objetivo deste estudo, dar voz a este setor que muitas vezes é um bocadinho invisível, não é? Como dizia no início da minha intervenção. E é um setor que é fundamental pelos problemas que nós não sabemos que aí vêm, portanto, aí sem dúvida subscrevendo a sua palavra incerteza, mas um setor que é fundamental não só a perceber os problemas que vão surgindo do terreno, como também a ser um braço direito do Estado e de outras organizações para exatamente endereçar os problemas sociais que vão surgindo. E um dos temas que saiu deste estudo foi que realmente, enquanto se calhar no primeiro estudo tínhamos uma resposta um bocadinho mais abrangente, em que as organizações mostravam a preocupação da crise social e financeira, não é? Em paralelo com o aumento da pobreza, neste segundo estudo, as organizações já manifestam que a pandemia veio, sem dúvida, intensificar um conjunto elevado de problemas sociais, nomeadamente problemas de foro psicológico, como a depressão, como a ansiedade. Em segundo lugar, o problema do desemprego, e em terceiro lugar, o problema da pobreza. E depois sabemos bem que todos estes problemas também se relacionam entre si, não é? Portanto, estamos a falar de problemas que já existiam anteriormente na nossa sociedade, que agora se intensificam e que vão exigir de todos nós uma atuação concertada, não é? Portanto, todos os setores vão ter que, de alguma maneira, contribuir para estes problemas que vão surgindo.
Tiago, penso que me está a ouvir agora e que já pode participar no programa. Pode apresentar, por favor, o que é esta Associação de Desenvolvimento da Economia Social?
Muito bom dia, António. Muito bom dia, Joana. É um prazer estar convosco e agradecer muitíssimo à Antena 1 o convite e pedir desculpa por esta situação, mas verdade, às vezes os meios digitais têm destas coisas. Dizer que a UNITAT, a Associação de Desenvolvimento da Economia Social, é uma IPSS de âmbito nacional. Nós atuamos em duas áreas nucleares, uma área virada para o apoio às IPSS a vários níveis, desde o apoio técnico à consultoria, em vários âmbitos daquilo que é a atuação diária das IPSS em Portugal, da economia social também no seu todo. E depois temos também uma dimensão de intervenção social direta, mais típica, com as respostas sociais que temos vindo a desenvolver no terreno. Toda a intervenção da UNITAT tem sido muito virada para esta capacitação do setor social, e nesta altura de forma mais cuidada e atendendo também àquelas que são as necessidades dos tempos que vamos atravessando.
Tiago, é um setor muito frágil nesta altura por causa da pandemia.
Sem dúvida, o setor social, pela sua essência, não é, e por as atividades que desenvolve, é um setor que logo à partida está muito dependente do Estado português, não é? Porque recebe uma grande fatia do seu financiamento por via da comparticipação do Estado, da Segurança Social. E depois existe uma outra fatia do financiamento deste setor que provém das famílias e da prestação efetiva de serviços às famílias, nas creches, nos lares de idosos e nas várias respostas sociais. E nesta altura em que há aqui um estado de confinamento, ou passamos por um estado de confinamento e depois todo o impacto na economia familiar decorrente da pandemia, obviamente que havendo impacto sobre as famílias, isto vai naturalmente impactar nas instituições, quer por via das questões financeiras e da dimensão de perda de receita pelas instituições, porque há famílias que não conseguem suportar as mensalidades ou que retiram as crianças das creches com receio de poderem vir a ter Covid ou alguma outra razão. E por outro lado, porque também acrescem os pedidos de apoio às instituições e aquilo que é as necessidades de aquisição de equipamento de proteção individual para as instituições conseguirem prestar um serviço mais robusto e atender àquelas que são as necessidades que vão surgindo. Portanto, há aqui uma confluência de situações decorrentes deste estado de pandemia, que levam a que as instituições tenham aqui um peso acrescido e uma dificuldade acrescida, sobretudo na prestação dos serviços e também na sua estruturação, e que conseguir atender, e esta tem sido, diria, talvez a maior dificuldade, conseguir atender a todas as necessidades que lhe vão chegando, mantendo a mesma estrutura que têm, não é?
Já converso novamente com a Joana e com o Tiago. Vamos ouvir agora a opinião de José Marques, que está connosco em viagem. Bom dia, José.
Bom dia, excelente jornalista António Jorge. Eu liguei porque sou membro do Conselho Fiscal de uma instituição de Segurança Social, Santa Casa Misericórdia, de Torão Grande, e falo a título pessoal e não em nome da instituição. Não sei tanto quanto gostaria sobre a instituição, apesar de ser membro do Conselho Fiscal, mas sei que a pandemia veio afetar fortemente os cuidados, a maneira de trabalhar na instituição, que luta há muitos anos com dificuldades financeiras, tem Gostaria de deixar aqui, basicamente, duas palavras. Uma de dizer que tem um quadro pessoal excelente. Grande parte, os quadros dirigentes são todos, ninguém é remunerado. E a maioria do pessoal, que é excelente, que trabalha imenso, há dezenas de anos que vive com o salário mínimo nacional. Porquê? Porque as receitas oriundas do Estado e oriundas dos utentes são insuficientes para poder fazer melhor. Mas quer o quadro pessoal de apoio, quer o quadro dirigente, quer médicos, etc., só posso dizer bem daquilo que lá faz. Tem uma unidade de cuidados continuados que presta serviços excepcionais às populações, às pessoas que ali chegam. Pena é que esta pandemia, que veio realmente dificultar a vida às pessoas, ao ponto de os utentes, normalmente são pessoas com algumas dificuldades, não possam estar em contato com as famílias. Até hoje não houve um caso que eu conheça de Covid na zona, no local, melhor dizendo, na Santa Casa de Ricardo de Torão Grande, mas é difícil, naturalmente, manter toda a cuidade dos serviços e prestar, como todos os funcionários, todos os dirigentes pretendem, o melhor que podem e sabem aos utentes. Dizer que precisamos de apoio, não só naquela instituição, mas em todas as instituições do género, quer seja ao nível de orientação, quer seja ao nível financeiro. Ao nível da orientação do Estado e das Uniões das Misericórdias ou de outras instituições que tenham capacidade para ajudar. Porque no início da pandemia, durante meses, nada chegava. Sabemos que muitos lares, como aquele, que tem 80 tal utentes e 100 e algumas pessoas como trabalhadores, têm dificuldades. E é muito difícil para os dirigentes, para o provedor, para a sua equipa, para a equipa de diretiva, regular tudo. E, por vezes, da segurança social, o que é que chegam? São problemas levantar oriundos por causa das leis, que, enfim, é preciso cumprir, mas é muito difícil, muitas vezes, sem capacidade orientativa, vinda de cima e com dificuldades financeiras, ter tudo nas melhores condições.
José, mas aquela instituição é... Obrigado, como, sim.
Aquela instituição é uma instituição de grande qualidade, com jardins, e o que se nota atualmente é que os utentes, estando confinados, começam, segundo aquilo que me chega, a ter naturalmente dificuldades, porque os movimentos estão cortados, estão dificultados, não podem ir aos jardins, está praticamente vivo tudo.
Pois, são regras que a pandemia impõe, é isso que quer dizer, José.
Deixar aqui uma reivindicação forte, que ajudem o Estado, a Segurança Social, ajude aquela instituição e outras que haverá pelo país iguais.
Vamos ouvir agora a opinião de João Santos, que é provedor da Santa Casa da Misericórdia de Vila Alva, em Beja, no distrito de Beja. Bom dia, João.
Bom dia. Bom dia, António Jorge. Bom dia a todo o auditório. Pronto, o que eu queria referir é relativamente à Santa Casa da Misericórdia de Vila Alva. É uma instituição que está sediada no concelho de Cuba, distrito de Beja, que está sediada numa freguesia que tem cerca de 400 habitantes e que dá neste momento trabalho a mais de 60 pessoas. Não só desta freguesia, mas das freguesias limítrofes. Temos uma ERPI com capacidade para 94 utentes, que nós ocupamos em média com 91, porque consideramos que é a ocupação ótima. E neste momento, face à pandemia, tivemos que reduzir a ocupação para 83 utentes. Isto para conseguirmos fazer face às exigências que muito bem são efetuadas pela DGS. Porque acima da saúde financeira está a saúde dos utentes. Nós colocamos os utentes sempre acima de tudo e comprometemos a nossa saúde financeira com esta medida, porque estão a entrar cerca de menos 6 mil euros de receitas mensais e até esta data já vamos com cerca de 12 mil euros de despesas a mais com os EPIs e com todo o material para fazer face à pandemia. E também 10% de aumento no custo com o pessoal, face a horas extras que são necessárias para permitir o não contacto das equipas e dos turnos entre si, para diminuir a possibilidade de contágio. E também com aumentos de vencimentos que tivemos que efetuar relativamente ao pessoal qualificado, nomeadamente aos enfermeiros. Portanto, temos aqui uma situação que há diminuição de despesa, aliás, há aumento de despesa, há diminuição forte de receita e não temos tido ajudas, a não ser da própria comunidade, que se mobilizou e conseguimos angariar cerca de 5 mil euros de donativos em género e monetários, mas que agora é impossível as pessoas manterem isto, porque a pandemia está-se a prolongar e é impossível as pessoas conseguirem fazer estes donativos. A somar a isto tudo, temos o problema do pagamento dos utentes, das mensalidades dos utentes, que as famílias estão com mais dificuldade, portanto, também os pagamentos não ocorrem quando deveriam e ocorrem às vezes passados 60 dias, 90 dias daquilo que deveriam ocorrer. Ao contrário, os fornecedores que antes podiam receber a 30 dias, agora querem receber a pronto pagamento. Portanto, todo este conjunto de situações leva a que uma instituição como a nossa, que está situada numa freguesia de um concelho que já se é periférico no interior do país, está a ver como é que nós estamos a conseguir, como é que nós vamos conseguir sobreviver depois desta tempestade. É algo que nos aflige e é algo que vamos ter que pensar quando fechamos as contas este ano, se não houver aqui uma ajuda das instituições que nos podem ajudar, nomeadamente a Segurança Social. Não sabemos como é que vamos fazer.
Obrigado, João, pela sua participação e pelo testemunho que aqui deixa e também esse apelo que faz a partir de Cuba, no Alentejo, provedor da Santa Casa da Misericórdia de Vila Alva. Sérgio Manuel, connosco no Porto, bom dia.
Olá, bom dia. Pronto, mais uma opinião neste nosso programa de fórum, sobretudo com a preocupação de como vão ser geridos os dinheiros que se poderão pôr disponíveis para ajudar as pessoas, com uma economia que... Eu não sei se os nossos políticos têm... percebem o que é que se está a passar no nosso país, sobretudo nos serviços, em tudo o que engloba os serviços, turismo, os restaurantes, mesmo estes que já estão a trabalhar melhorzinho e que, na verdade, estão a trabalhar, obviamente, a 40% e 50%, porque não podem trabalhar a 100%. Portanto, o meu receio, no fundo, e criando uma síntese, é que não sejam efetivamente aplicados, como deve ser e como é comum no nosso país, isso é uma pena que eu tenho. De facto, os dinheiros que vão entrar neste país para a economia e para ajudar efetivamente as pessoas. Não sei como é que vão fazer. Eu vejo o que se diz e a forma como eles querem gerir as coisas sempre num âmbito muito, tudo muito... Não especificam verdadeiramente. Isto está a afundar de uma maneira... Os seus, se calhar estão... A comunicação social, penso que devia aprofundar melhor o que se passa realmente no nosso país. Já há muita miséria encoberta, as pessoas estão com grandes dificuldades e eu, sinceramente, temo que, mais uma vez, os nossos políticos não metam o dinheiro na economia para ajudar efetivamente as pessoas, seja no âmbito social, seja para dinamizar empresas, para os colaboradores não serem despedidos. Olha, isto...
Obrigado, Sérgio. Vamos ouvir em Évora a Isabel Pinheiro. Bom dia, Isabel.
Muito bom dia. Olha, eu represento o núcleo de Évora da Rifood. E eu gostaria aqui, então, de expor como é que o Rifood de Évora reagiu a esta situação num contexto de pandemia. Ora, para quem não sabe, o Rifood é uma organização que visa essencialmente o combate ao desperdício alimentar. O seu funcionamento baseia-se na recolha de alimentos sedentários em restaurantes, em refeitórios, em supermercados e noutros fornecedores de alimentos em boas qualidades e a sua distribuição por famílias carenciadas. O surgimento da pandemia obrigou-nos à reformulação profunda da nossa forma de funcionamento, que acabou de resultar num encerramento.
Tiveram que encerrar?
Tivemos que encerrar, sim, por duas razões. Porque o nosso centro de operações tem umas áreas muito pequenas e não havia possibilidade de garantir o distanciamento sanitário. Por outro lado, e a razão mais relevante, é que efetivamente as nossas fontes de alimentos encerraram ou reduziram o seu funcionamento. Portanto, não era possível garantir a alimentação das famílias que estavam a nosso cargo.
E tem alguma perspectiva de voltarem a retomar a atividade, Isabel?
Encerramos, mas a atividade não parou e ninguém ficou sem apoio. É bom que se perceba. Portanto, nos primeiros 2 meses, à falta de soluções, um grupo de voluntários garantiu a alimentação das famílias que nos estão afetas, incluindo os animais de companhia. Depois, em maio, em boa hora e numa atitude exemplar e que se revelou essencial, a Fundação Eugénio de Almeida reuniu as instituições que em Évora operam nesta área e foi criada uma rede de apoio, de forma a que redistribuir pelas pessoas com necessidades as refeições diárias, ou seja, destas instituições que se reuniram, seja Cáritas, Cruz Vermelha, a Misericórdia, a Santa Casa da Misericórdia, corrijo, que têm condições para confeccionar, garantem o fornecimento diário das refeições. A própria Fundação converteu um dos seus espaços em cantina social. Também passou a distribuir refeições para este efeito. Atualmente, a ação do Refood está limitada à recolha nos supermercados. Agora, perguntava-me se temos perspectivas de recuperar o funcionamento. É assim, nesta situação de grande incerteza, no espaço que ocupamos atualmente, que foi generosamente cedido por uma família, a quem deixo desde já o nosso agradecimento, é muito difícil porque efetivamente não conseguimos garantir o distanciamento sanitário. Só que, entretanto,
há outra possibilidade no horizonte.
Exatamente. A adversidade gera solidariedade.
Obrigado, Isabel, por ter vindo também contar a realidade da Refood em Évora. Cumprimento Rita Mendes, Secretária de Estado da Ação Social. Bom dia, Sra. Secretária de Estado. Obrigado por ter aceitado o convite e estar connosco também na Antena 1. Ouvimos aqui já várias pessoas de diferentes pontos do país, representantes de instituições de âmbito social, a confirmarem aquilo que é evidente, ou seja, houve um grande aumento de despesa e uma forte diminuição da receita de muitas destas instituições, para não dizer da maioria. Como é que a Segurança Social, o Estado, pode, de alguma forma, minorar os efeitos da pandemia junto destas instituições?
Muito bom dia. Em primeiro lugar, agradecer o convite e cumprimentar, quer os participantes que acabaram de enriquecer o fórum, quer os ouvintes que nos acompanham. Dizer que foi com preocupação e com preocupação desde a primeira hora que o Governo acompanhou e implementou medidas para atenuar os efeitos da pandemia, sobretudo no domínio das respostas que são desenvolvidas pelo setor social, mas também do setor lucrativo em Portugal. Sabemos, de facto, que foram algumas respostas suspensas por imposição de regras sanitárias. Outras com maiores custos, com o objetivo de conter a inflação e de mitigar os efeitos da inflação, e aquilo que com o setor social e solidário, o Ministério do Trabalho e Segurança Social fez da primeira hora foi consertar as medidas que em cada momento nos pareciam as mais ajustadas para fazer face às
situações. São suficientes?
Foram aquelas que nos pareceram as mais emergentes e adequadas. Falar-lhe nomeadamente do aumento da comparticipação financeira da Segurança Social no âmbito dos acordos de cooperação, que teve em 2020 uma atualização de 3,5%, que representou cerca de 59 milhões em termos de impacto financeiro, e para além disso, exatamente para aquelas respostas que foram mais fustigadas ou em relação às quais teve de haver o maior cuidado no âmbito do contágio, houve um reforço adicional de 2% que representou cerca de 12 milhões de euros. Para além disso, pela suspensão de algumas respostas sociais, o Ministério ou a Segurança Social continuou a pagar as comparticipações financeiras no âmbito dos acordos de cooperação para essas respostas, por referência à frequência do período pré-pandemia, o que significou um investimento de 41 milhões de euros.
Ainda assim, apesar do esforço e das medidas que aqui está a elencar, mais de metade das organizações sociais em Portugal têm as receitas em queda ouvimos aqui relatos de algum desespero. O que é que pode dizer às pessoas que estão a acompanhar este programa e que têm relação direta com este universo, que o Governo fará a curtíssimo prazo para tentar mitigar esta situação de afundamento que muitas instituições estão a viver?
Desde logo, através de um acompanhamento muito, muito permanente e muito próximo dessas instituições. E também, a cada momento, implementar medidas que possam reforçar a capacidade financeira das instituições, e foi isso que fizemos ainda há cerca de um mês com a abertura de um programa o Adaptar Mais Social, que tem exatamente como objetivo aliviar as instituições na aquisição, nomeadamente, de equipamentos de proteção individual, um programa, e capacitar os seus profissionais para as medidas preventivas e para a implementação dos planos de contingência, um programa que com uma dotação de 10 milhões de euros e que neste momento
e esse dinheiro já chegou às instituições, senhora Secretária de Estado?
Outro aviso para atender às candidaturas que ficaram excluídas desta primeira fase. Mas dizer também que, para além disso, temos um programa desde o início da pandemia, que é uma medida de apoio ao reforço de emergência e respostas sociais e de saúde, através do IFP, que permite exatamente a alocação de pessoas às respostas sociais da saúde e de apoio social em situação de surto, substituindo os seus profissionais por afastamento.
Esse ponto é particularmente importante numa altura em que há muitos surtos em lares da terceira idade. Eu recordo que em Portugal há 2.520 estruturas residenciais, a maioria está sob a alçada de instituições sociais, 847 pertencem à rede lucrativa. Como estamos a viver um período particularmente sensível, com muitos surtos em lares da terceira idade, há muitas queixas, como sabe, de que as pessoas que vão substituir os trabalhadores que estão infectados ou que têm que estar em isolamento profilático não são suficientes e não chegam a tempo e horas. Já foi feito esse ajustamento? Como é que reage a essas críticas que vêm muitas vezes de autarcas, das próprias instituições?
Serão naturalmente situações pontuais e, portanto, a prontidão é um dos pressupostos que pretendemos imprimir através destes programas. Mas dizer-lhe que até agora foram colocadas 8 mil pessoas através desta medida de apoio e de reforço. A várias respostas sociais, mas sobretudo as estruturas residenciais para pessoas idosas.
Portanto, 8 mil pessoas que estavam, desculpe interromper, só para clarificar, a ver se percebi bem a ideia. Desde que começaram surtos em lares, já foram mobilizadas 8 mil pessoas para substituir os trabalhadores destas instituições?
Exatamente, para substituir ou reforçar trabalhadores nas respostas sociais atingidas por surto, ou até para prevenir antecipadamente, as instituições têm a possibilidade de socorrer desta medida para poder reforçar o seu quadro de recursos humanos. Mas dizer-lhe também que recentemente foram criadas as brigadas de intervenção rápida em todos os distritos, que contam já com 410 profissionais de diferentes categorias e que têm também como objetivo socorrer as instituições numa situação de surto.
E é aí que as coisas funcionam um bocadinho pior, julgo eu.
Dos relatos que temos, não é essa a avaliação. Obviamente que é um programa novo, que necessita de adaptação constante e estamos empenhados em corrigir aquilo que não estiver a ser desenvolvido da melhor forma, mas efetivamente já foram ativadas 25, houve a necessidade de intervir a brigada em 25 situações de surto. E sabemos a importância que os profissionais que as constituía tiveram no reforço da capacidade de resposta e no não compromisso.
Senhora Secretária de Estado, no caso dessas brigadas, para além dos técnicos, nomeadamente os médicos e os enfermeiros, os auxiliares que são convocados, digamos assim, ou que integram essas brigadas, são provenientes... De como? Como é que são identificados?
Eles são identificados quer através de beneficiários que estejam inscritos no centro de emprego e, portanto, disponíveis para trabalho, para contratos de ocupação social, quer através de voluntários que também estejam disponíveis para integrar essas brigadas e desde que reúnam as condições ou o perfil profissional que necessitamos, auxiliares de ação direta, auxiliares de serviços gerais, enfermeiros, psicólogos e, portanto, e médicos. Uhum. O recrutamento é feito através da Cruz Vermelha Portuguesa, munindo-se quer do programa de apoio ao reforço de emergência do centro dos institutos de emprego, quer através de empresas de trabalho temporário que também identificam e disponibilizam profissionais para estas operações.
E, portanto, essas pessoas que estão identificadas via Instituto de Emprego e Formação Profissional estão, digamos assim, de prontidão e têm que responder sempre que são chamadas?
Naturalmente que as pessoas poderão, à semelhança de outras situações, recusar a proposta de trabalho, não é?
Uhum.
De qualquer forma, até agora o que temos constatado é que tem havido uma adesão muito significativa, sem prejuízo de haver, obviamente, desistências, algumas desistências, mas a avaliação é francamente positiva e, portanto, logo que integradas através da medida, elas estão, e depois de testadas, aptas para iniciar funções nas respostas onde haja essa necessidade.
Muito obrigado pela sua participação, Secretária de Estado da Ação Social, Rita Mendes. Agradeço-lhe ter estado connosco na Antena Aberta. Cumprimento o Eleutério Alves, Vice-Presidente da CNIS, Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade. Obrigado. Ouviu estas palavras. Algum comentário que queira fazer?
Ouvi estas palavras, aliás, tinha estado a ouvir este fórum todo e queria agradecer o convite que fizeram à CNIS para participar no fórum, cumprimentar a doutora Rita Mendes, Secretária de Estado, com muito estímulo, e um cumprimento também muito especial para o Tiago Albarro Roada, que é um homem de causas e de luta pela promoção do setor social solidário e que é um gosto ouvi-lo sempre. Eu iria dizer que nós temos aqui neste momento três situações complexas. Uma financeira, uma de recursos humanos e uma de apoios. Isto no que se refere ao setor social solidário. A financeira já é antiga, já é recorrente. É uma situação que vem tendo sido criada até porque as instituições estão fragilizadas já há muito tempo financeiramente e nós temos estudos em que demonstram isso perfeitamente.
Ou seja, não foi a pandemia que deixou as instituições em maus lençóis?
A pandemia piorou. Mas as instituições já vêm desde há muito tempo queixando-se e reclamando da situação financeira. Primeiro porque o Estado, e apesar de neste governo, e é verdade, que tem havido anualmente um reforço da compensação, mas esse reforço é mínimo porque já parte de uma base baixa. Ou seja, o que nós estamos hoje a assistir ainda é que a compensação financeira do Estado na contratualização com os serviços que os GPSS prestam não ultrapassa os 35% dos custos. Ora, é evidente que com as famílias fragilizadas financeiramente também, é impossível às famílias suportarem os tantos 65%. Primeiro, até porque a missão das GPSS é, de facto, promover os interesses e defender os mais pobres, os indigentes, aqueles que não têm dinheiro para pagar. Quando se está à espera que sejam esses que vão suportar 65% do custo do serviço que se lhes presta, é evidente que isto é uma utopia, isto não pode acontecer. Portanto, há que, logo à partida, rever aqui esta situação e tem que ser revista rapidamente para que o setor não colapse, das conversitações do Estado no que se refere à contratualização com os IPSS. Agora, a pandemia obriga os IPSS a um esforço financeiro suplementar, que não era esperado, mas que se tornou obrigatório para as IPSS se adaptarem e poder responder à situação, sobretudo na aquisição de equipamentos de proteção individual. Hoje, a ferramenta principal hoje nas instituições são os EPIs. É evidente que já o apoio do Estado para as creches e para o CAL, para o fornecimento de EPIs, mas o setor social solidário e as violências, sobretudo na parte dos idosos, são muito mais do que isso. E é necessário que haja novamente um reforço para esta área também. Primeiro, porque os EPIs são caros. Segundo, porque há poucos no mercado. Começa a haver já falta de alguns equipamentos no mercado. Eu refiro, por exemplo, as luvas, em que atingiram um preço especulativo pela falta que há desse equipamento. A terceira questão, uma segunda questão dos recursos humanos. Os recursos humanos das IPSS são excelentes, mas são mesmo excelentes, são competentes, são resilientes, estão a dar tudo, tal como os dirigentes, para que esta situação de pandemia não agrave ainda mais a situação dos nossos utentes. Mas o que é certo é que, dou-lhe um exemplo, com o reforço que o SNS fez na contratação de enfermeiros, deixou muitas IPSS sem enfermeiros porque foram contratados para os hospitais. E hoje o mercado, em algumas áreas, não tem resposta para os enfermeiros. Há muita dificuldade hoje, em algumas áreas, em que as instituições consigam contratualizar enfermeiros, o que é importante. Depois, num segundo aspecto, quando acontece uma contaminação em lares, e tem acontecido, e aliás são notícias em todos eles, chega a haver situações em que mais de 50% dos trabalhadores passam a estar confinados ou porque também testaram positivo ou porque tiveram contactos de proximidade com outros.
E agora há uma regra nova, recente, que só os lares com mais de 30 utentes, se não me engano, e corrija-me, por favor, é que passam a ser testados regularmente, pelo menos numa primeira fase.
Eu essa parte não reconheço, essa parte é da parte da área da saúde, mas o que é certo é que quando nós nas IPSS se sentem numa situação difícil em que 50% ou mais dos trabalhadores são colocados em casa e o mercado não responde à procura. E a senhora secretária de Estado falou no problema do Marés e nas brigadas de intervenção rápida. São simpáticos, são de facto simpáticos, acredito até que fossem constituídos como medidas interessantes e que a própria
Comissão... São simpáticos, mas não resultam.
Mas não respondem. Não respondem, contrariamente ao que o secretário de Estado pensa, porque a informação que terá, provavelmente, aquela que nós temos da parte das IPSS, é que quer o Marés, quer as brigadas, não respondem. As brigadas, desde logo, porque são, durante 5 dias, 6 dias só, também são de intervenção rápida, deviam ter um médico que não têm. Há instituições que já requereram 3 meses o apoio das brigadas e o médico foi apenas um dia, o que é muito pouco.
Estamos a falar, das brigadas de intervenção rápida. De
intervenção rápida. E depois com o horário das 8 às 16. Estas brigadas em que ficam 3, 4 ajudantes ou auxiliares e um enfermeiro das 8 às 6 é um horário que nem sempre interessa para as instituições. É necessário que, de facto, estas brigadas estivessem ao serviço da instituição, mas dentro das regras e das necessidades da instituição, que é o caso do Marés. O Marés funciona dentro dessas regras. Só que o Marés também, o que é que acontece? O Marés vive do centro de emprego, dos trabalhadores que estão, dos empregados. Nem todos estão preparados para trabalhar em IPSS e em Marés.
Não têm formação.
Não têm formação nem capacitação. Segundo, muitos deles têm receio, neste momento, de ir para lares onde fazem falta, porque só fazem falta nos lares que estão com problemas. Nos outros não fazem falta, felizmente. E, portanto, e muitos deles recusam, na verdade, integrar essas equipas para os lares.
Eleutério, muito obrigado. Eu agradeço a sua participação no programa. Bem, sei que teria muito mais para dizer. Eu só quero corrigir a informação que disse há pouco. A fase do programa em que os funcionários dos lares estão a ser testados preventivamente são aqueles que têm 50 ou mais utentes, sendo certo que nos distritos de Lisboa e Porto considerados meios urbanos de maior risco epidemiológico, estão a ser testados os funcionários dos lares com capacidade igual ou superior a 30 utentes. Muito obrigado, Eleutério Alves, vice-presidente da CNIS, Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade. Tiago Balroado está connosco, é o presidente da Associação de Desenvolvimento e Economia Social. Foi lançado por vocês e agora também já com o apoio do Instituto da Segurança Social, uma plataforma que chamam Bolsa Disponíveis para pessoas que queiram, sendo pagas ou não, através do regime de voluntariado, trabalhar junto de instituições de segurança social. Como é que está a correr, uma vez que esta bolsa foi lançada há uma semana?
Está a correr muito bem. Esta bolsa já é o seguimento de uma primeira versão mais arcaica que nós lançámos durante o estado de emergência em março. Entretanto, contou com o apoio da Fundação Carlos de Gulbenkian e da EDP no âmbito de um programa de incentivo à inovação. E o que é certo é que conseguimos melhorar substancialmente esta bolsa e autonomizá-la e fazê-la funcionar sem ser necessária a intervenção humana. Em termos muito práticos, de lá para cá, portanto, desde a semana passada até esta semana, já registámos mais de 200 instituições registadas, que se registaram para poder interagir com os cidadãos disponíveis, e além dos 1.500 que tínhamos provenientes da primeira versão, neste momento já registámos mais 250, além daqueles que já tínhamos de anteriormente, portanto, o que rondará os 1.750 na totalidade. Neste momento nós estamos a fazer um apelo àqueles que estavam inscritos na primeira versão, que se inscrevam nesta, na medida em que era importante também percebermos se as pessoas se mantêm disponíveis, porque durante o estado de confinamento era normal que a disponibilidade fosse maior, mas de facto o nosso apelo é que todos os cidadãos que sejam disponíveis, quer para desempenhar tarefas de voluntariado, quer para desempenhar trabalho nas instituições de forma remunerada, se inscrevam. O endereço é bolsa.ipss.pt, esta bolsa disponíveis, e realmente existe aqui a possibilidade dos cidadãos responderem diretamente às ofertas das IPSS, ofertas de voluntariado e ofertas de emprego, e das IPSS acederem aos cidadãos disponíveis e por aí conseguirem entrar diretamente em contacto com eles.
Na realidade, estamos num momento muito complexo por causa da pandemia, com muitos lares, por exemplo, com quer utentes, quer funcionários infectados. Existem estas brigadas a nível distrital que são chamadas a ter uma ação muito concreta, mas há muitas críticas. Qual é a leitura que o Tiago, que está neste meio e conhece bem o meio da economia social, faz, por exemplo, das palavras que ouvimos aqui da Secretária de Estado da Ação Social?
Eu naturalmente percebo perfeitamente aquilo que tem sido a preocupação da Segurança Social, e têm sido várias as medidas que têm sido dirigidas especificamente ao setor social, e também tenho noção que o orçamento do Estado não dá para tudo e portanto tem que atender a todos os setores de economia. Agora, temos que ter consciência que existe aqui um problema grave de escassez de recursos humanos, de escassez até de pessoas capacitadas para desempenhar trabalho nas instituições, e às vezes até mesmo convocadas para isso, porque há pessoas que pura e simplesmente não se identificam com o trabalho direto, quer com as crianças, quer com os idosos, por razões de ordem pessoal, e que nós naturalmente compreendemos. E, portanto, é importante tentar que o setor social no seu todo tente encontrar vias de atrair mais pessoas, quer do ponto de vista dos operacionais, da ação direta, das grandes ação educativa, mas também, e neste momento eu diria que o maior foco está na área da saúde. O setor tem uma brutal escassez de enfermeiros. Também julgo que não existe capacidade de incentivar os enfermeiros a transitar do setor público para o setor social, e isso tem levado a que muitas instituições estejam aquém até mesmo daquilo que gostariam de prestar ao nível da saúde. E, portanto, há aqui, acima de tudo, eu penso que isto será transversal a todos os setores de economia, mas concretamente no setor social, eu julgo que esta escassez de pessoas para trabalhar nas diferentes áreas técnicas e operacionais é, de facto, o maior problema neste período.
Este Centro de Conhecimento da nova SBE, do qual está connosco hoje a diretora executiva Joana Castro e Costa, vai continuar a avaliar esta questão relacionada com a economia social e com as instituições de cariz social?
Nós não temos uma terceira edição do estudo programada, é uma hipótese, mas não está ainda fechada. Mas gostava de também reforçar aqui as palavras do Tiago e também do Eleutério Alves, porque realmente nós estamos Falámos aqui de uma série de medidas que são muito importantes para tratar a situação específica da Covid-19, mas esta crise veio ressaltar que realmente há temas de sustentabilidade financeira e de recursos humanos do setor muito, muito difíceis e que têm que ser endereçados para agora e para o futuro. E, em particular, um dos pontos que eu também gostava de ressaltar é que realmente a remuneração média da economia social é bastante inferior à remuneração média, por exemplo, da administração pública, não é? E isto são dados públicos que estão na conta satélite do INE e da CASES, e eu acho que realmente é preciso trazer estes números ao conhecimento público e pôr os diferentes atores que possam contribuir a colaborar para ajudar o setor social a sair desta situação difícil de sustentabilidade financeira e de recursos humanos. E nesse sentido, gostava também de lançar aqui um apelo aos líderes e aos colaboradores das empresas para que se envolvam com organizações sociais, que criem parcerias que possam estar até intimamente ligadas ao seu negócio, ou se não, a questões mais de responsabilidade social. E também lançar um apelo a todos os cidadãos, aqui também reforçando a bolsa de disponíveis que o Tiago nos apresentou, que também deem o seu tempo, mas também o seu saber técnico. E isso pode ser de competências de gestão ou outro tipo de competências para ajudar estas organizações a tomarem decisões difíceis, sejam aquelas que já falámos aqui de tesouraria, questões financeiras, como questões também de gestão de recursos humanos. Enfim, eu acho que é uma fase onde a fragilidade, como o António dizia no início, do setor está cada vez mais evidente e é muito importante que existam, para além de estudos como este, outros estudos que também ajudem estes atores a tomarem boas
Joana
decisões.
Castro e Costa, Tiago Abalroado, muito obrigado pela vossa colaboração. Fernando Cardoso, vamos ouvi-lo. Está connosco em Ovar. Peço-lhe para ser muito breve, por favor.
Irei tentar ser o mais breve possível. Bom dia, auditório. Em nome da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários dos Muris, e estando na linha da frente para debelar esta pandemia, de alguma forma, estas associações humanitárias, eu poderei falar de certa forma, no geral, vivem já por si um drama a nível de financiamento, visto que viram os seus donativos reduzidos, os seus apoios financeiros continuam a ter muitas dificuldades na atividade do dia a dia, e, portanto, nesse sentido, estas associações humanitárias que têm que manter a sua atividade em funcionamento 24 horas por dia, todos os dias do ano, vêm-se com algumas dificuldades, sobretudo nesta altura de pandemia. Em Ovar vivemos um drama, fomos dos primeiros concelhos com uma cerca sanitária e que nos levou a superar com alguma dificuldade, mas conseguimos levar a bom porto e, portanto, isso causou-nos muitas limitações, nomeadamente também no retorno que temos enquanto associação humanitária, prestamos algum
De alguma
serviço.
forma, o Fernando representa aqui aquilo que é a realidade, eventualmente em várias associações de bombeiros voluntários. Muito obrigado pelo seu contributo. Chegamos ao final do programa. Até amanhã. Bom dia.